Linha Direta.
Maria Paula Carvalho.
O novo Congresso americano faz sua sessão inaugural nesta quinta-feira. Após 2 anos de hegemonia republicana, a oposição democrata assume o controle da Câmara dos Representantes. Vamos saber como está o clima para a inauguração da nova legislatura com a correspondente da RFI em Washington, Lígia Howland. Muita expectativa aí, Lígia, com as mudanças na Câmara?
Apesar de haver motivo para entusiasmo, o 116º Congresso americano está sendo inaugurado com um clima diferente do normal, que geralmente é de comemoração. O motivo para entusiasmo é que este é o Congresso mais diverso da história dos Estados Unidos, tanto em termos de etnia quanto de gênero, e mais jovem em termos de experiência política. Há um número recorde de 125 mulheres, sendo que 2 delas são muçulmanas, e pelo menos 24 novos membros são hispanos, negros ou nativo-americanos. Além disso, os partidos democrata e republicano terão representantes das suas alas mais extremas, de esquerda e de direita, respectivamente. Mas o Congresso vai ser inaugurado, como sabemos, durante a paralisação do governo causada pela recusa dos democratas em aprovar fundos para o muro na fronteira com o México, que é algo que Donald Trump não abre mão. Então, já no primeiro dia, os membros do novo Congresso serão desafiados a solucionar esse complicado impasse.
E você pode falar um pouco sobre a nova composição e no que ela é diferente da do Congresso anterior?
O Congresso americano tem 535 membros, sendo que 435 são da Câmara e 100 do Senado. Nas últimas eleições legislativas, os republicanos, que até então tinham a maioria tanto na Câmara quanto no Senado, perderam entre 36 e 37 cadeiras na Câmara, sendo que uma delas ainda está sendo contestada. Agora, há 235 deputados democratas e 199 republicanos. Mas no Senado, os republicanos ganharam mais 3 lugares, tendo agora 53 senadores. Há 45 senadores democratas e 2 que, embora independentes, estão alinhados com o Partido Democrata, que é o Bernie Sanders, de Vermont, e Angus King, de Maine. O novo membro mais badalado é a jovem deputada Alexandria Ocasio-Cortez, de Nova York, que chega a Washington cheia de ideias progressistas que devem causar um certo desconforto até mesmo entre os líderes do seu partido. Ela já afirmou pelo Twitter que se opõe a uma cláusula de um pacote de normas orçamentárias que foi respaldado pela líder democrata Nancy Pelosi, da Califórnia. A cláusula estabelece que qualquer nova legislação deve ser neutra em termos de dívida, ou seja, os custos precisam ser contrabalançados por impostos ou cortes. Isso pode marcar o começo de um longo atrito entre as facções tradicionais e a nova geração progressista, algo que o Partido Democrata tem deixado em banho-maria já há algum tempo, mas com que vai ter de lidar se quiser ter uma fronte unida para reconquistar a Casa Branca nas eleições de 2020.
Agora, Lígia, quem nesse novo ciclo tem uma melhor chance de ter lucro político com a paralisação do governo?
Por enquanto, parece que os democratas vão ter uma vantagem. Nancy Pelosi anunciou nessa quarta que já no primeiro dia apresentaria para a votação na Câmara uma legislação que terminaria com a paralisação. Segundo a líder da nova maioria democrata, a legislação será baseada em ações tomadas pelo Senado republicano, ou seja, se a maioria republicana do Senado não aprovar a proposta da Câmara para acabar com a paralisação, os democratas podem transferir toda a culpa para o partido de Trump. E se a proposta for aprovada, os democratas podem alegar que são bons em solucionar problemas e fazer as coisas andarem quando estão na liderança. Pelosi diz que a questão do dinheiro para o muro não estaria incluída na proposta e que o orçamento para o Departamento de Segurança Nacional seria suficiente somente até 8 de fevereiro, quando então voltariam a negociar os fundos para a segurança na fronteira com o México. Trump está pedindo 5,6 bilhões de dólares para o muro, mas deu indícios de que esse valor pode ser negociado.
Pode ainda haver alguma surpresa nessas negociações entre a Câmara, agora democrata, e o Senado republicano?
Sim, ainda mais se Trump realmente está falando sério quando diz que vai vetar qualquer proposta que não inclua fundos para o muro que tanto prometeu durante sua campanha presidencial, apesar de ele também ter prometido que seria o México quem pagaria por essa barreira. Se ele realmente não recuar, os senadores republicanos vão ter de fazer um complicado cálculo político para decidirem se devem recusar a proposta dos democratas em defender a posição do presidente ou mostrar que são flexíveis e dão prioridade à capacidade de funcionamento do governo federal, pondo um fim à paralisação.
Obrigada, Lígia Howland, falando de Washington para a RFI.